A temperatura neste momento está em 14 graus, nesta manhã de quarta-feira. Este é o Conectado Ligado na Informação. Bom, agradecer as pessoas que estão mandando fotos, mandando imagens dos pluviômetros estourando, né? De tanto acumulado em termos de quantidade de chuva aí nas últimas horas. Mas o assunto que nós vamos trazer agora diz respeito a mais uma denúncia que está sendo feita pelos vereadores de oposição aqui de Lagoa Vermelha. Foi postado nas redes sociais um vídeo com a manifestação dos vereadores do PDT, Ariovaldo Carlos da Silva e Ranieri Bose, falando exatamente sobre a possibilidade de uma servidora pública municipal estar lotada em Lagoa Vermelha, na Secretaria da Educação do município, porém não desempenhando a função do município. Vereador Ariovaldo, bom dia.
Bom dia, Paulo. Muito bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cacique. Muito bom dia ao vereador Ranieri também.
Vereador Ranieri, bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia, Ariovaldo. Bom dia, ouvintes.
Bom, vamos tratar um pouquinho mais dessa questão, Ariovaldo. Como é que chegou essa informação para vocês? E nos fale um pouquinho dessa manifestação que vocês fizeram em redes sociais.
Na verdade, Paulo, antes o pessoal não tinha até uma confiança, né, em fazer algumas denúncias. E agora eles estão encontrando aí na bancada do PDT, em mim e no Ranieri, uma confiança de que a gente realmente investiga e a gente está fazendo o nosso trabalho. Chegou até nós essa denúncia e aí nós fomos ver a fundo, né? A gente, antes da gente postar qualquer coisa, de fazer a denúncia, a gente verifica antes, né, para ver se há fundamento. A gente viu que há fundamento e dá para se dizer que em Lagoa Vermelha hoje nós temos aí um funcionário fantasma.
Como é que é que vocês estão tratando dessa questão, Ranieri? E que denúncia é essa aí, para que o pessoal possa entender bem na prática?
Então, primeiro, Paulo, a gente trata com uma certa, um certo critério, né? A gente não vai divulgar o nome da pessoa, o que mais nos perguntam aí, até por uma questão de ética. Mas o que, que acontece? Esse funcionário, essa funcionária, ela foi cedida no mês de janeiro de 2025 para outro município.
Em
janeiro do ano passado, exatamente. Em janeiro deste ano, houve uma nova portaria prorrogando esta cedência. Pois bem, o que acontece? Quando um servidor ele é cedido com ônus para outro município, quem tem que pagar o salário desse servidor é o município que recebeu esse servidor emprestado. Então, esse seria o procedimento correto e adequado. Mas veja só, com muita frequência a gente faz pedidos de informação, inclusive para apurar esse tipo de denúncia e outras situações que chegam até nós. E com muita frequência os pedidos de informação que chegavam lá na Câmara, as respostas elas eram vagas, furtivas e muitas vezes, Paula, elas eram mal educadas, debochadas, né? Até eu acho muito estranho que de um período para cá as respostas dos pedidos de informação, elas em sua maioria já não vinham mais da secretaria correspondente aos fatos que nós estávamos questionando, mas vinham da Secretaria da Fazenda, que seria o setor responsável apenas pelos números do município. Pois bem, com muita frequência as respostas que recebíamos era: procure no portal da transparência, procure no portal da transparência. E nós passamos a fazer uma avaliação, um pente fino sobre as informações disponibilizadas no portal, embora muito limitadas. E esse é um fato que, no portal da transparência do nosso município e do município onde o servidor é cedido, ele aparece como ativo nos dois locais. E nós baixamos essa semana, antes de fazer a denúncia formalmente, os 20 contra-cheques de recebimento de salário irregular desta servidora. Inclusive recebeu o 13º do ano passado e parcela de 13º nesse ano.
Então está recebendo em duplicidade?
Está recebendo duas vezes no
isso
município.
Isso é confirmado?
Isso é dado disponível no portal da transparência. Uhum. Reforçando que esses dados...
E o portal
dados...
da transparência, até para o ouvinte entender, ele serve como um documento.
Sim, ele é um dado oficial. Oficial. Né? O gestor do município ele responde pelos dados que estão ali como fé pública, quer dizer, é um documento oficial e ele é uma forma, o próprio nome diz, né, portal da transparência, para que a população possa fazer esse controle de qualidade e de fiscalização. E não raras as vezes, nós, vereadores, utilizamos desse sistema também para fazer acompanhamento.
É ilegal receber de dois municípios pela prestação desse serviço ou não?
Olha só, Se fosse um horário diferenciado onde essa pessoa pudesse estar presente aqui em Lagoa Vermelha e nesse outro município, não haveria problema. Mas ao que nós apuramos, essa servidora, ela é um cargo de comissão, o famoso CC, de segundo escalão nesse outro município, e ao que nós apuramos, é frequente nesse município, quer dizer, ela presta o serviço como cargo de confiança nesse município vizinho, mas em Lagoa Vermelha ela está lotada em uma escola, e se nós olharmos o portal da transparência, além da lotação em referida escola, consta ali também que o salário é pago com recursos do Fundeb, o que para nós agrava toda a situação, uma vez que se tratam de recursos federais, que tem uma metodologia de aplicação muito distinta, muito específica, e se confirmado que a fonte de pagamento é o Fundeb, aqui nós temos possivelmente, Paulo, caracterizado um desvio de verbas públicas. Desvio, muitas vezes as pessoas confundem com roubo, não é isso. Desvio é você pegar o dinheiro que era, por exemplo, lá para a área da saúde e colocar na educação, que é o que estaria acontecendo. Se você tem um fundo que serve para manutenção dos profissionais que estão em sala de aula, que estão nas escolas, que deveriam receber o piso e não recebem. E desse dinheiro são pagos pessoas que não estão nas escolas, que estão em setores, que estão em outros locais, se caracteriza um desvio.
E vocês, Arevaldo, buscaram uma informação e efetivamente essa profissional não está mais prestando serviço aqui em Lagoa Vermelha, nessa escola?
Exatamente. Nós buscamos informações na escola que ela estaria lotada, e as informações que nós tivemos é que ela não presta o serviço lá. E a nossa preocupação, Paulo, é esse salário iria para essa servidora? Alguém estaria recebendo por essa servidora?
E esses são os questionamentos que certamente a população está fazendo.
Exatamente. E mais, seria só este caso acontecendo em Lagoa Vermelha? Então, assim, ó, eu acredito que a administração deva se explicar. O vereador Ranieri colocou muito bem, Paulo, os pedidos de informações que nós fizemos, muitas vezes ele vem de forma deseducada para nós, eles vêm incompletos, tá? E vêm até com certos desaforos que foram pedidos de informação, por exemplo, da Secretaria da Fazenda, que o vereador Ranieri obteve, me mostrou que é um absurdo um vereador legitimamente eleito receber um pedido de informação daquele jeito. Procure o portal da transparência. Pois bem, agora o portal da transparência nos diz que esta funcionária está recebendo esse salário. E o agravante também é que é uma luta, ela é liderada pelo vereador Ranieri, que é professor, que é o pagamento dos PIS aos professores, se alega que não tem valores. Mas aí esse dinheiro poderia ser usado até para complementar o pagamento dos professores.
Bom, Ranieri, você é vereador, mas também tem a sua função como professor, e até aproveitando essa oportunidade do conhecimento de como é o funcionamento, teria como alguém receber esse salário por essa profissional ou não? Como, Paulo, é que é o sistema para a gente entender?
Deixa eu colocar sobre a rotina, tá? Servidor da educação chega na escola, bate o ponto eletrônico digital. Alguns servidores, é o meu caso, por exemplo, eu tenho uma senha lá porque não funciona muito bem a minha digital. Pode ser o caso de algum outro colega, tá? Mas além desse mecanismo eletrônico, existe um outro documento chamado efetividade, que todo mês a direção da escola vai lá, imprime e diz, ó, o professor Ranieri, ou fulano, ou beltrano, esteve efetivo esse mês. Ou então, esteve efetivo, mas no dia X acabou não comparecendo, tá? Então, há todo um sistema de regramento de controle para que situações como essa não aconteçam. O que, para mim, causa mais perplexidade ainda, porque, em tese, a Secretaria da Educação ela é a mais vigiada. Nós temos ali vários mecanismos, porque só a educação passa pelo processo de avaliação permanente, e um dos critérios é justamente a permanência e o horário que chega e sai esses profissionais. Então, eu não sei responder se outra pessoa pode estar recebendo esse dinheiro. A gente vai ter que investigar isso.
Mas o dinheiro dos professores vai exatamente na conta do profissional?
Não, não. Não? Não, funciona assim. O município ele tem uma conta específica para receber esse dinheiro do governo federal.
Certo.
Desta conta, é necessário fazer os empenhos para proceder os pagamentos. O que pode ser pago com recursos do Fundeb? prioritariamente a folha. A lei diz que 70% desse valor tem que ser pago folha de professor. Uhum. Os outros 30% despesas exclusivas da educação. Tá? Se tem um servidor fantasma, esse com certeza não se encaixa dentro desses critérios que eu mencionei. Né? Mas além disso, como colocou o Ariovaldo, o que, que a gente precisa averiguar? E não consegue por falta de acesso a informações. Quem são os servidores hoje que recebem com recursos do Fundeb e não recebem? Quer dizer, a gente sabe que esse investimento deveria ser prioritariamente para pagamento da folha, mas os professores não recebem o piso. O que é mais estranho ainda é que o valor que o governo federal manda para o Fundeb, segundo cálculos feitos por mim e por outras pessoas, é o valor suficiente para cobrir a folha de pagamento dos professores com o pagamento do Fundeb. Tá? Se a prefeitura não o faz e não o faz porque diz que não tem dinheiro, é uma questão lógica. Outras pessoas que não estão no quadro de professores em sala de aula estão recebendo a partir desses recursos. Então, este é o primeiro caso confirmado. A partir de agora, a gente vai fazer uma avaliação e imagino que a partir desse fato, a prefeitura vai querer também esclarecer isso tudo. E vai nos mandar as informações que a gente precisa, né, Paulo?
Ariovaldo, pode ser um erro de sistema ou não?
Olha, eu não entendo muito bem do sistema. A gente não sabe. A gente quer as informações. Entendeu, Paulo? Eu, não, como eu te disse, não entendo muito bem. A gente quer saber. O fato grave é que está no portal da transparência, onde qualquer pessoa tem acesso. Né?
E digamos assim, não é de um mês, né? Seria um...
Quase dois anos.
Hã? Isso, janeiro de 2025 até agora. Imagino que mês que vem já não vai receber. Imagino, né, Paulo?
Pois é. Mas a realidade é que vocês certamente vão tomar outras providências nesse sentido. Isso aí já foi feita uma denúncia?
Sim, sim. Nós...
A quem é feita essa denúncia? Isso.
Nós redigimos um documento. Nesse momento falta apenas um anexo. Nós vamos protocolar hoje à tarde no Ministério Público. Vamos fazer uma série de pedidos de informação e esperamos que a prefeitura, nesse momento agora, possa esclarecer essa situação e nos mande os documentos que a gente pede sem nenhum tipo de maroteza ou de estratégia para escamotear essas informações. Porque agora, Paulo, a gente vai se debruçar realmente em quem está recebendo. E olha só, a pessoa que recebe o recurso do Fundeb, ela não é culpada de receber o recurso do Fundeb. Porque o Fundeb ele é gerenciado, né? A responsabilidade é do prefeito e do secretário da Educação. Então, a pessoa não sabe nem qual é a origem do pagamento dela, da fonte, se quem paga é o governo federal, se é a prefeitura, se vem de MDS, se vem de outras fontes. Né? Mas a gente precisa fazer essa averiguação porque os técnicos têm que ter esse conhecimento.
Esse nome, vocês chegaram a divulgar, vão divulgar o nome dessa pessoa, é preservado, como é que funciona isso?
Não, até o momento a gente não vai divulgar, até mesmo por ética, né, para preservar este nome, porque a gente não sabe em que condições esses pagamentos se foram feitos ou não foram feitos, se essa pessoa recebeu ou não recebeu, e às vezes a pessoa também pode estar... vamos dizer assim, inocente na história, então a gente prefere preservar, né, do que falar aí e de repente aí não ser ético nesta questão.
Hoje se fala muito em denúncias e o vereador Ariovaldo chegou ao ponto de dizer que hoje existe uma credibilidade em relação a trazerem denúncias para vocês. Isso foi uma denúncia que chegou para vocês através da população, de servidor... Foi alguém nesse sentido, Ariovaldo?
Na verdade, essa informação, essa pesquisa, essa denúncia, ela foi levantada pelo vereador Ranieri, mas como a gente trabalha ali juntamente a todas as questões, eu já tomei conhecimento, também fiz o meu trabalho ali de ajudar a averiguar, né? Mas graças a Deus a gente tem essa credibilidade, as informações elas estão chegando e a gente pede, porque a gente sem a população a gente não chega no cargo que chegou. E agora a população está nos ajudando, porque hoje nós somos minoria na Câmara e não podemos esquecer da nossa companheira Paula Castilhos. Infelizmente ela teve um problema no pé e ela não pode estar muito ativa, mas ela sempre atuante junto com nós, as informações chegam para ela, ela compartilha com nós, chega para mim, chega para o Ranieri.
Muito se falou, vereador Ranieri, das denúncias terem vazado lá de dentro do hospital, naquele outro fato, e essa informação ela vazou de dentro da prefeitura,
não,
em algum
Paulo,
setor?
Não. Não, ela chegou até mim através das redes sociais e a partir dessa denúncia, como chega assim um calhamaço de questões, né? Muitas delas, Paulo, a gente vai fazer a investigação e acaba descartando, porque são situações que são irrisórias, que, enfim, né? Mas muitas questões elas viram o pedido de informação, que é o primeiro passo para a gente poder fazer essa investigação, e averiguação em outras fontes, e uma delas é o portal da transparência. Nesse caso específico, a pessoa me procurou nas redes, colocou a situação, fui averiguar e percebemos que havia uma gravidade. Assim, ó, quando a gente fala em gravidade, é grave, Paulo, é grave pela pessoa não estar prestando expediente, recebendo salário e pela origem do recurso, conforme consta
no portal. E pelo tempo, né? E pelo tempo também. Vereador Irovaldo, tem mais denúncias, já que o vereador Ranieri falou nesse sentido? Tem chegado mais denúncias em relação?
Tem chegado mais denúncias, inclusive chegou uma denúncia agora, faz 15 minutos, via WhatsApp para mim. É claro que a gente não vai divulgar ainda, mas a gente vai averiguar. E assim, ó, a própria população, próprios servidores, próprios trabalhadores estão se revoltando com muita coisa errada. E esse fato de ter apenas 3 vereadores que fazem o papel legítimo de fiscalizar também está revoltando a população, porque hoje nós somos minoria, né? Mas a maioria dos vereadores é parabéns para você, amém para tudo, e não é. Vereador, seja ele de situação ou oposição, ele não pode fugir ao ofício de fiscalizar.
Para finalizar, está esgotando o nosso tempo, mas aproveitando a presença de vocês aqui, e a CPI, que foi feito todo um barulho em cima disso, a gente sabe que existe um recesso da Câmara, mas não se ouviu mais falar, está sendo dado prosseguimento nessa CPI que vocês insistiram tanto, vereador Ariovaldo?
Exatamente, foi muito boa a tua pergunta, até para a gente colocar em fazer uma transparência maior. A CPI ela foi deferida pelo vereador Kramer, tá? Num ponto nós discordamos de parte do deferimento dele, ou seja, o nosso pedido de CPI era para fiscalizar recursos públicos se entende recursos do município, estado e União. A portaria, o deferimento do vereador Kramer colocou lá recursos públicos oriundos do município. Nós já fizemos uma reclamação formal, já está protocolado, porque o vereador Kramer, ele não pode interferir neste objeto. Ele simplesmente ele tem o poder de deferir ou indeferir. Ele não pode delimitar. E nós queremos investigar recursos do município, do estado e da União.
E quando é que começa?
Exatamente. Já estou tentando marcar para esta semana, tá, a primeira reunião. Está eu, o vereador Maninho e o vereador Josmar. Ontem eu formei um grupo do WhatsApp, já mandei mensagem para os vereadores, aí um não pode hoje, um não pode amanhã, eu simplesmente marquei a primeira reunião para quinta-feira, às 17h30.
Amanhã?
Amanhã, certo. Primeira reunião. Eu estarei lá. Se os vereadores não podem, tá, que mande um suplente. Ou peço uma substituição, porque ninguém vai apatifar a CPI, ninguém. Nós precisamos iniciar os trabalhos, inclusive ter vereador, mas estamos em recesso. Não, a CPI não tem recesso, nós precisamos investigar e a reunião vai sair.
Obrigado, vereador Ariovaldo, pela participação. Bom trabalho lá.
Obrigado, viu? Paulo, sempre à disposição.
Obrigado, vereador Ranieri.
Obrigado mais uma vez.
Certo. Agora, 12 minutos faltando para as 9, conforme nós falamos hoje, inclusive, pela parte da manhã sobre esse assunto. Nossa produção já está mantendo contato com a administração, até para ouvir a versão do município e a gente tentar entender do que se trata efetivamente essa questão da possibilidade dessa servidora pública municipal estar lotada em Lagoa Vermelha, na Secretaria de Educação do município, porém não estaria desempenhando a função aqui em Lagoa Vermelha. 11 faltando para as 9.
Saúde e bem-estar. Oferecimento Laboratório Biolab. Atende IP, USAMED, Unimed, Pronto Clínica, ViaMed e todos os sindicatos e demais convênios.
Que tal saber agora